4.0. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um 3 em 1, que tá começando agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje, sextou, dia 10 de julho de 2020, você está aqui conosco no 3 em 1, que você sabe muito bem, é o programa que discute, debate, opina, sempre em dose tripla aqui na programação da Pan. E nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o YouTube, o Facebook, o Twitter. E queria fazer o convite para você, se você ainda não baixou o Panflix, o novo aplicativo aqui da Jovem Pan, baixe, porque nós estamos também ao vivo por lá. Boa tarde, Thaís Oyama, tudo bem?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Olha, a audiência que tá no rádio não vai conseguir ver, mas quem tá nos assistindo vai ver o estilo de Josias de Souza numa sexta-feira. Tudo bem, Josias?
Tudo bom, Paulo? Alguém liberou aí, viu? Não sei quem foi. Muito boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Vamos nessa.
Ô, Constantino, de blazer na sexta-feira, meu?
É, eu furei esse esquema de sexta-feira casual aí, mas eu gostei do preto e vermelho do Josias. Boa tarde a todos, boa tarde, Josias e Thaís e audiência. Vamos nessa.
Produção, vamos aos destaques dessa sexta-feira? Empresários ligados ao MBL, o Movimento Brasil Livre, são presos em investigação de lavagem de dinheiro em São Paulo. Presidente Jair Bolsonaro nega envolvimento em investigação de páginas de fake news no Facebook e diz que deve anunciar ainda hoje o novo ministro da Educação. Além disso, o 3 em 1 também destaca a decisão do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, de determinar que todo o material da Lava Jato seja entregue à Procuradoria-Geral da República. Esses são alguns dos destaques do nosso programa do 3 em 1 que já está prestes a começar, mas antes, para você que nos acompanha através das redes sociais e quiser participar do programa, é muito fácil, basta você utilizar a hashtag 3 em 1 em todas as redes. É isso aí, produção, são 5 horas e 2 minutos. Vamos começar então o 3 em 1 desta sexta-feira.
3 em 1.
Olha, a Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã de hoje dois empresários ligados ao MBL, o Movimento Brasil Livre, por suspeita de envolvimento nos desvios de mais de 400 milhões de reais. A Operação Juno Moneta, realizada em conjunto pelo Ministério Público e Receita Federal, prendeu Alexander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. De acordo com o Ministério Público, o MBL recebia doações de forma suspeita por meio de cifras ocultas em uma confusão jurídica empresarial com o movimento Renovação Liberal. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão na cidade de São Paulo, incluindo a sede do MBL e em Bragança Paulista, no interior do estado. Em nota, o MBL afirmou que os dois nunca foram integrantes do movimento e disse que as atividades empresariais e familiares dos fundadores do MBL são anteriores ao próprio movimento e não possuem qualquer vinculação. Em entrevista à Jovem Pan, o deputado federal e líder do MBL, Kim Kataguiri, disse que, embora não entenda os objetivos, para ele as investigações são frágeis. Kim explicou que Alexander Mônaco Ferreira fazia doações ao movimento pelo superchat do YouTube, da mesma forma que são feitas por outros apoiadores. Quanto a Carlos Augusto de Moraes Afonso, também conhecido como Luciano Ainhan, o deputado reconheceu que o MBL já publicou textos do empresário na página do movimento e que ele era convidado para alguns programas como comentarista, mas nunca como coordenador ou integrante. Para a gente começar a rodada dos debates e comentários dessa tarde, o comentário dele, Rodrigo Constantino.
Vamos lá, Paulo. O Luciano Ayan não era um mero colaborador do MBL, né? Todo mundo sabe, conhece, ele era uma espécie de guru do núcleo formador ali. Inclusive, ele tocava junto o Jornal Livre, que pertencia ao MBL lá atrás. Além disso, o que mais chama atenção nessa história, bom, foi encontrado maconha, cocaína e tudo mais, né? Mas isso é uma outra história. O que chama atenção nisso aí é que o Luciano Ayan também é um grande fornecedor de material para CPMI de fake news. Ele municiou ali a turma da Joyce Hasselmann e do Alexandre Frota contra os bolsonaristas. A CPI, que virou um instrumento de perseguição bolsonarista apenas e não de combate à fake news em geral. Aliás, uma das acusações que pesa sobre o Ayan é exatamente disseminar fake news, né? Ele teria levado muito material, porque ele era dos bastidores dos grupos de direita no passado. Pouquíssimos dias atrás, 2, 3 dias atrás, ele disse que voltou a ser de esquerda, de onde ele, de fato, nunca saiu, né? E é curiosíssimo que bastou 2 dias como esquerdista de novo para ser preso, né? O outro, Alexander, que foi preso, ele fazia doações muito generosas ao MBL nessa história de Pimba, né? Que são os superchats que ele fazia doação na hora ali. Parece que diariamente na ordem de R$300, R$500, é uma coisa impressionante de generosidade, né? O Ministério Público também pediu a suspensão e o bloqueio de todas as contas ligadas às famílias, à família inteira do Renan Santos, fundador do MBL e o principal que comanda ali a mão de ferro, né, centralizador de poder no grupo, inclusive com suspeita de criptomoedas, de bitcoins e tudo mais. Então tem muita coisa que ainda vai vindo aí, né? Fica na expectativa até de uma delação premiada, eventualmente, do Ayan, porque ele é muito influente nos bastidores daquilo que passou a se chamar os radicais de direita. Aliás, um termo que ele mesmo usou numa conversa comigo, quando eu pedi para não mais ele usar o meu nome numa orelha de um livro que ele ia lançar sobre seitas, sendo que parece que a principal seita acabou se tornando o próprio MBL, né? Ele foi, por exemplo, quem influenciou a Vera Magalhães com a ideia de que eu era um stalker dela, sendo que ela é uma jornalista, uma figura pública. Tudo que eu fazia era verificar o conteúdo que ela publicava e criticava, questionava. Tem o dia de pomba, tem o dia de estátua, né, Paulo? Então, o MBL acusou sempre muitos bolsonaristas de forma muito leviana, muito precipitada, sem aguardar o devido processo legal, sem aceitar o benefício de que todos são inocentes, até prova o contrário. O Queiroz, por exemplo, é tratado já como criminoso, o Flávio também. Eles querem apostar muito aí nessa delação premiada. E agora eles estão passando um pouquinho do calor que eles gostam de produzir contra terceiros, né? Então, hoje realmente é um dia que veio abaixo de vez aí essa imagem toda do MBL, vinha derretendo muito ao longo dos últimos meses, né? Com toda a postura um tanto oportunista deles. E o que fica de pergunta é muito mais do que a gente tem de resposta agora, né? Por exemplo, ligação com gente do PSDB, né? Até porque um dos que foi preso trabalha, né, no governo do João Dória. A ligação deles com a turma do DEM e do PSDB é muito conhecida. O papel desse Luciano Ayan aí, desse Carlos Afonso, em relação a vários desses que chamam o tempo todo o bolsonarismo de gabinete do ódio e disseminam muito ódio e fake news e usam muitas vezes robôs, até é o que se suspeita nas redes sociais, são muitas contas falsas, anônimas e por aí vai. Então, assim, o que nós estamos vendo aqui, Paulo, o que tudo indica é aquilo que o Lenin já ensinava, a velha tática leninista, né? Acuse aquilo que você faz. A casa do MBL está vindo abaixo.
Agora você, Josias.
Olha, há duas coisas muito preciosas numa investigação policial. A informação sólida e a comunicação clara. Nesse caso em que a promotoria de São Paulo envolve o MBL num esquema de sonegação e lavagem de dinheiro, a informação é sólida como uma porção de gelatina e a comunicação é clara como a gema. O acusador divulgou um texto logo cedo, a promotoria, no qual diz coisas definitivas sem demonstrar. E o acusado, ao sustentar a sua inocência, não conseguiu definir muito bem as coisas. Espremendo-se as informações disponíveis até agora, tem-se a impressão de que os investigadores desbarataram um esquema de sonegação fiscal, coisa de 400 milhões de reais. Prenderam dois personagens que têm o estranho hábito de criar e desativar empresas, algo que levou a promotoria a suspeitar de lavagem de dinheiro. Aí aponta-se, sem muita clareza, o vínculo dos dois presos com o MBL, insinuando que o movimento seria financiado com verbas de má origem. Nesse ponto, surge no enredo, grudado no MBL, um tal movimento MRL, Movimento de Renovação Liberal. Então, grudou no movimento Brasil Livre, que é conhecido, um desconhecido movimento de renovação liberal. Muito bem, aí vem o MBL e diz que os dois presos não pertencem ao movimento, embora um deles realize doações financeiras generosas e o outro tenha participado como comentarista de transmissões do grupo e tal. Alega-se que o débito fiscal de 400 milhões de reais se refere a uma empresa de uma família de fundadores do MBL, mas essa empresa não teria nada a ver com o movimento. Os negócios da empresa não se confundiriam com o movimento. Aí surge a notícia de que o MBL é apenas uma marca que pertence ao tal MRL, que seria a face jurídica do movimento. Então, nós estamos diante de informações, como disse, sólidas como uma porção de gelatina, comunicadas de maneira clara como a gema. O que se espera aqui é que a promotoria consiga se expressar melhor e que o MBL perceba que é preciso apresentar uma defesa mais nítida, sobretudo se as acusações forem, como eles dizem, infundadas. Esse movimento, não custa recordar, ele nasceu enrolado na bandeira da ética, e a ética não é algo que possa ser apenas propalado, é preciso ser demonstrado.
Você então, Thaís Oyama.
Pois é, Paulo, uma pena que a gente teve esse problema de áudio e eu não consegui ouvir o que o Constantino falou. Eu acho que ele teria muito a acrescentar, porque ele conhece bem esse movimento. E perdi também parte do que o Josias disse. Mas o que eu acho é que é tudo muito estranho e confuso, porque o Ministério Público disse, até onde eu pude entender, que a operação tem dois objetivos. Um é combater uma suposta sonegação fiscal, ou seja, um problema fiscal, um problema de Receita Federal. Aí a segunda motivação seria apurar a suposta confusão empresarial entre o MBL e o tal Movimento Renovação Liberal. O que me parece é que, ao prender dois empresários acusados de estar passando a perna no fisco, o Ministério Público deu um jeito um tanto maroto aí de enfiar um movimento político no meio da operação. Porque qual que é a ligação do MBL com esses dois presos? O MBL diz que é nenhuma. E daí eles, inclusive, conseguem comprovar que um desses presos, o Carlos Augusto de Moraes, vulgo Luciano Ayan, não sei como que alguém chama Carlos Augusto de Moraes, vai acabar se chamando Luciano Ayan, mas tudo bem. Diz que esse tal Luciano Ayan, ele rompeu publicamente há tempos com o MBL. E hoje, inclusive, se diz de esquerda. E tem posts dele dizendo isso, não sou do MBL, não compactuo com o MBL. Portanto, ele rompeu com o MBL, não é do MBL. Isso me parece claro. Depois, sobre essa suposta confusão empresarial entre o MBL e a outra empresa, também não me pareceu confusa. Como disse o Kim Kataguiri, o MBL não é uma empresa, ele é uma marca. E ele está sob gestão e responsabilidade, aí sim, dessa outra empresa. Me parece uma coisa clara e que faz sentido. Então, o único motivo para o MBL ter aparecido nessa operação parece que é o fato de que a família de um dos fundadores do movimento, o Renan Santos, um dia foi sócia da família do outro preso, o tal Alexander Mônaco Ferreira. Empresas, aliás, que já estão desativadas, não existem mais há anos. Então, é tudo muito esquisito, porque, no final, o MBL entra na história simplesmente porque, um dia, o pai de um dos seus fundadores foi sócio de empresas que devem dinheiro para o fisco. Esquisito isso, não? Ou tem algo que nos escapa, ou que não foi revelado, o montante dessas generosas doações, por exemplo, que quantas... Todo mundo faz doação...
Acho que o áudio da Thaís deu um pequeno problema, mas eu já vi por aqui que o Constantino pediu a palavra. Então, vai lá, Constantino.
Não, sim, Paulo, só para lembrar a Thaís, infelizmente acho que ela não vai nem ouvir isso, mas assim, realmente ela está certa, eu conheço bastante o MBL, inclusive eu participava de grupos com esses aí, os fundadores, os irmãos Ferreira dos Santos, né, o Renan e o Alexandre, o Kim e companhia, né? E não é verdade que o Ayan tenha se afastado, não, essa confissão que ele fez que ele é de esquerda tem pouquíssimos dias. O Ayan é uma espécie de guru do MBL, é muito influente no MBL, na diretoria, no núcleo duro do MBL e em outras áreas também, né? De gente aí que da imprensa ou que andou montando dossiê sobre o gabinete do ódio, o suposto gabinete do ódio bolsonarista, né? Sobre o Alexander, ele se apresentava em mensagens privadas com pessoas como membro do MBL. A imagem dele, a página dele oficial nas redes sociais é do MBL, né? Não dá para descolar, não dá para dizer que não é próximo, né? E eu só quero deixar claro para o nosso ouvinte que isso para mim pode ter um tom um tanto pessoal, eu não nego isso e nem tento esconder, né? Não só porque, como eu acabei de dizer, eu era muito próximo, eu tenho mensagens deles todos confessando a importância que eu tive nas formações intelectuais como liberais deles, né? Então isso para mim é muito relevante, porque é uma traição a tudo que eu defendo, né? Eu sou um liberal assumido, com viés conservador, e eles se dizem liberais e se mostram uns tucanos de esquerda, né? Por isso que não há nenhuma surpresa também no Luciano Ayan achar que se afastou dele só porque é de esquerda. Eles são de esquerda, tá? Quem diz que eles são de direita está mentindo ou não está enxergando a atitude deles, né? Eles são progressistas, parecem muito tucanos, e é por isso que há uma ligação suspeita entre eles e o PSDB, inclusive, que tem que ser averiguada. Mas esse Alexander, que se diz muito próximo e tudo, se vende aí como membro do MBL, né? E por que isso é pessoal para mim? Porque assim que eu comecei a fazer críticas públicas, eu deixo isso muito claro como fator de esclarecimento ao nosso ouvinte, em respeito, assim que eu comecei a fazer poucas críticas públicas pontuais ao MBL, por eu achar que o movimento estava se desviando de certos princípios e deixando sua ambição e seu projeto de poder falar mais alto do que a preocupação com o país, né? A ponto de, isso foi depois, mas a ponto de entrar na justiça contra um churrasco do presidente, coisas que são bizarras, ou fazer vista grossa para inquérito ilegal de Supremo Tribunal Federal só porque o alvo é bolsonarista, ou censura nas redes sociais, coisa que eles sempre condenaram e passaram a apoiar porque atacava o bolsonarismo. Então, eles mostraram que eles não se preocupavam com o liberalismo, e sim com perseguir o Bolsonaro num projeto próprio de poder, né? Quando eu comecei a fazer essas críticas, o que aconteceu? O Renan, que é o fundador e que controla com mão de ferro o movimento, passou a espalhar que eu era uma pessoa vendida, né? Que eu tinha sido comprado para defender o governo, né? Inclusive, eles chamam a Jovem Pan de Jovem Pano, espalham isso por aí, muitos defensores do MBL, né? Que hoje abriu seus microfones para eles se explicarem. Não conseguiram, mas aí é uma outra história. É difícil justificar o injustificável. Mas eu quero só deixar claro isso, né? O Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, também gravou vídeos fazendo assim, insinuando que eu defendia o governo, sendo que eu critico um monte de coisa no governo, mais do que eles conseguem elogiar, porque eles não elogiam nada, é como se não tivesse nenhum acerto, nem mesmo a área do Paulo Guedes. Eles, como liberais, passaram a detestar o Paulo Guedes. Daí você vê que eles são mesmo tucanos de esquerda. Então, eu só estou esclarecendo aqui que, para mim, é pessoal, sim. Por quê? Porque eles andam há meses me difamando e atacando a minha integridade, a minha honestidade, que é o meu principal ativo como um comentarista independente, né? E eles, tá vindo à tona, não são tão independentes assim, muito menos limpos. Então, eles que se expliquem na justiça. Tem muita coisa que ainda vai sair daí.
Ô, Thaís, agora você está de volta, então eu queria que você concluísse seu raciocínio. E se você quiser comentar alguma coisa que o Constantino falou agora, fica à vontade.
Como vingança pessoal, eu entendo, mas ainda não consegui, até entendo a satisfação do Constantino ao ver as pessoas que o ofenderam se darem mal. É humano essa reação, mas eu ainda não consegui entender por que que prenderam dois empresários acusados de sonegação fiscal e o MBL foi parar no meio dessa história com essas muito breves e frágeis associações. E acho estranho também que o Constantino chamou de ação policialesco quando a justiça prendeu uma baderneira que atira rojões contra a STF, xinga ministros, faz acampamento armado em frente ao Congresso, e daí foi uma ação do Estado policialesco, e oh, e que escândalo. E não achar que essa prisão tem alguma coisa de estranho, aí me parece, me perdoe, Constantino, um tremendo exercício duplo padrão, como você sempre fala.
Constantino.
Eu perdoo, Thaís, está perdoada. Veja, foi a polícia de São Paulo. Aí tem que ver se o presidente Bolsonaro controla muita coisa. Segundo, o caso da prisão da Sarah Winter e depois do jornalista Oswaldo Eustáquio, não tiveram acusações de crime, eles ficaram, a defesa sequer sabia do que estava sendo acusado, é por isso que dá um caráter de perseguição política. Veio de um inquérito ilegal do Supremo e tudo isso, né? Foram por conta de ataques verbais ao Supremo. Isso aqui, a suspeita, é crime de lavagem de dinheiro. Crime de envolve criptomoeda, envolve outras cositas mais. Então, não tem nada a ver com o aspecto político. O aspecto político vem porque o movimento em si tem participação política. Mas o cheiro que tem aí é cheiro de corrupção, é outra história. É cheiro de dinheiro, de rachadinha do MBL, inclusive, que é o que muitos suspeitavam sempre, esse pimba, uma espécie de rachadinha, até porque tem gente lotada em gabinete, né, que recebe salário público e que devolve parte do salário por essas doações do Superchat. Isso não configura um pouco de rachadinha? Acusar no Queiroz é fácil, né? Mas e quando é que acusa diante de um espelho, então? Então é disso que se trata, desmoralizar aqueles que bancavam os puristas. E um movimento que está repleto de opacidade. Nunca teve transparência, vários ex-coordenadores saíram por conta disso, inclusive, denunciando a falta total de transparência. Quando perguntavam sobre CNPJ, sobre quem banca, sobre essas coisas, eram ameaçados de expulsão já. Eu andei entrevistando alguns, né? Então, a coisa é maior do que isso. Não me parece um estado policialesco, inclusive, quando a polícia encontra cocaína num prato de manhã na casa do sujeito. Acho que o crime aí tem outra natureza.
Thaís?
Não, tem uma confusão. O que cocaína tem a ver com sonegação fiscal e como que alguém pode ser preso com base em cheiro, em cositas más que a gente não sabe, Constantino? Isso não me parece nada justo e não me parece nada coerente com o que a gente fala aqui. Se todo mundo começar a ser preso pelo cheiro e por cositas más que ninguém sabe quais são essas cositas, aí vai ficar complicado, não?
Não, mas tem a denúncia, né? A denúncia está feita, o Ministério Público não abriu tudo, porque diz que pode comprometer as investigações, pediu para congelar um monte de criptomoeda e Bitcoin da família toda do Renan dos Santos. Então, tem indícios de coisas aí, né? Tem lá a denúncia toda feita. E o que vimos, o que veio à tona, deve ser a ponta do iceberg, né? Agora, chamar de prisão política isso aí tem que condenar a polícia de São Paulo, é grave, né?
Muito bem, gente. Olha, notícia de última hora aqui, de último minuto. Nós já íamos falar do possível novo ministro da Educação, mas nós já temos o nome. Será Milton Ribeiro, que daqui a pouco será anunciado pelo presidente da República como novo ministro da Educação. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana em Santos e diretamente ligado à Universidade Mackenzie. Ribeiro era o nome do paulista citado por Bolsonaro ao se referir aos candidatos ao cargo no MEC, que está vago desde o dia 18 de junho, com a saída de Abraham Weintraub. Você conhece esse nome, Josias? Milton Ribeiro?
Não conheço, não, mas se ele é evangélico, o presidente Bolsonaro está atendendo a um dos segmentos que vinha reivindicando essa pasta, né? Se tem vínculos ali com o Mackenzie, é preciso ver se ele tem, se é um conhecedor dessa área educacional. Torço muito para que seja, mas não conheço o nome, não.
Conhece? Thaís?
Oi?
Você conhece esse nome? Você conhece esse nome?
Não conheço, mas não me parece, como disse o Josias, de outro segmento que não seja evangélico. Não é um olavista, ao que parece, não é? E quanto a isso, me parece ser uma boa notícia já.
E você, Constantino?
Não conheço, Paulo. Tenho um respeito pelo trabalho da Mackenzie, acho uma instituição séria. E o fato dele ser evangélico me dá alguma esperança, né? Acho que é alvissareiro, porque talvez ele consiga também entender aí a importância da guerra cultural e dessa história toda de lavagem cerebral que acontece bem debaixo do nariz do MEC, né? Sobre ideologia de gênero e essas palhaçadas, essas bizarrices todas. Então, espero que ele consiga também comprar essa briga.
Muito bem, gente. Olha, o presidente Jair Bolsonaro realizou a tradicional live de quinta-feira sozinho por conta do diagnóstico de coronavírus e com uma caixa de hidroxicloroquina ao seu lado. Bolsonaro voltou a afirmar que ele está se sentindo muito bem e reforçou a eficácia para ele do tratamento com um remédio. Em dois momentos da transmissão, o mandatário lamentou não estar acompanhado de algum ministro, como sempre acontece, e disse que isso deve se repetir na próxima semana. Bolsonaro falou também sobre o caso envolvendo o Facebook e negou que tenha contratado impulsionamento de mensagens na campanha presidencial porque não tinha recursos financeiros para arcar com o valor do serviço. Produção, nós temos essa fala, esse trecho?
Eu desafio essa imprensa aí, que várias imprensas, né, especial televisões, que ficam dando espaço para isso. Me apontem um texto meu de ódio, ou dessas pessoas que estão do meu lado, apontem uma imagem minha de ódio no meu Facebook, dos meus filhos, me aponte uma imagem. Não tem nada, eu o tempo todo acusando ódio. O que eu teria agora, o que eu ganharia agora acusando quem quer que seja no Brasil de qualquer coisa? Não existe nada tocante a isso. Nada, zero. Zero. Por que essa perseguição? Tá? Ó, lógico, eu vejo, não quero falar o nome dessa televisão aqui, está feliz com isso, né? Porque achando que destruindo, entre aspas, né, diminuindo o alcance das mídias sociais, a gente vai acreditar nessa televisão. Não vai acreditar. Eles querem descrédito há muito tempo. Ninguém acredita mais nessas mentiras. Tá? Nós temos falta no Brasil, não é de um canal da direita, é de um canal do direito.
Josias, e o presidente ainda mostrou textos e imagens postadas por opositores associando ele ao fascismo e ao nazismo.
Olha, nessa mais recente transmissão ao vivo do presidente Bolsonaro, ele ofereceu à plateia uma salada que mistura várias coisas e ficou uma salada meio indigesta. A pauta do presidente misturou a defesa de um remédio de eficácia não comprovada, a cloroquina, com um ministério de ineficácia já demonstrada, a pasta da educação, e para completar, o presidente disse meia dúzia de palavras sobre o caso do Facebook, repetiu um punhado de chavões, como se não devesse nada a ninguém, muito menos explicações. Em relação à cloroquina, o presidente Bolsonaro, agora na pele de paciente, tem todo o direito de usar o medicamento. Sabe-se que a cloroquina sujeita alguns usuários, não todos, mas alguns, a efeitos colaterais, sobretudo arritmia cardíaca. O presidente tem à sua disposição, e deve ser assim, e é bom que seja assim, um serviço médico que funciona 24 horas por dia. Ele é submetido a testes cardíacos agora, nessa fase, pelo menos duas vezes por dia. A maioria dos brasileiros não dispõe desse mesmo conforto. Então, o melhor seria não correr o risco de estimular, e o presidente é uma liderança política importante no país, não estimular a automedicação. Deixa lá os pacientes se entenderem com seus médicos, como fez o presidente. Não é preciso que o presidente atue como garoto propaganda. Sobre a pasta da educação, o Bolsonaro disse que escolheria um ministro com capacidade de diálogo, agora nos chega o nome de Milton Ribeiro, que é vinculado aí ao segmento evangélico. Só que horas antes da live, o presidente tinha aprovado uma lista de uma dezena de nomes com novos integrantes do Conselho Nacional de Educação. Essa lista foi deixada pelo ex-ministro Abraham Weintraub, antes de fugir lá para os Estados Unidos. E ela está apinhada de ideólogos ali, sem muitas ideias, e seguidores do Olavo de Carvalho. Quer dizer, seja quem for o novo ministro, e agora sabemos que será o Milton Ribeiro, ele já senta na cadeira com o pé quebrado. Ele não escolhe nem os integrantes do Conselho Nacional de Educação. Não há o menor risco de algo assim dar certo. Porque o ministro, se for um personagem do diálogo, como pretendia o presidente, Ele vai ter ali no Conselho gente fustigando as suas ações, gente que não está necessariamente remando na mesma direção do ministro. Então, por que não deixar o ministro escolher os novos integrantes do Conselho? Está nomeando agora o ministro. Por que impor a esse ministro os escolhidos do Abraham Weintraub? De resto, o presidente falou aí sobre o caso do Facebook. Ele pediu que apontassem mensagens de ódio na página dele ou na página dos filhos. O problema é que não é disso que nós estamos falando. Até é possível achar mensagens de ódio nas páginas do presidente e dos seus filhos. Não é muito difícil de encontrar. Mas não é disso que se trata. Nós estamos falando de páginas de gente que postava anonimamente, que não se apresentava com a identidade real, que falseava contas de modo a multiplicar a difusão das mensagens. É disso que nós estamos falando. Então, não estamos falando de contas oficiais. Aí o presidente diz que está sendo perseguido. Essa ação do Facebook, ela ocorreu em 11 países, não foi só no Brasil. Para que essa tese da perseguição ficasse em pé, eu dizia mais cedo, era necessário incluir no rol de perseguidores do presidente Bolsonaro os cerca de 400 grupos econômicos que ameaçaram cortar verbas de publicidade do Facebook para forçar a plataforma a agir contra a desinformação e o ódio. Essa lista inclui Coca-Cola, Unilever, Ford, Volkswagen, Starbucks, Adidas e um enorme etc. Não faz sentido o que diz o presidente. E, de resto, o presidente não disse nenhuma palavra sobre o Tércio Arnaud Tomás, que é o assessor especial dele, que está lá no terceiro andar do Palácio do Planalto, coordenando essa rede que foi retirada do ar. Sobre isso, o presidente não disse nada. Então, o presidente Bolsonaro precisa atualizar o seu enredo. As suas alegações já não têm conexão com os fatos.
Thaís Oyama.
Eu concordo com o Josias sobre a falta de conexão entre o que diz o presidente e os fatos. E me deixa um pouco irritada mesmo esse novo modelo que ele está apresentando aí nas lives, aproveitando-se talvez do fato de estar doente. Esse discurso vitimista aí da perseguição, ele sabe que não é verdadeiro, ele sabe que páginas de ódio, por exemplo, são coisas que abundam e não que faltam entre os filhos e os seguidores dele. Então, não dá muito para levar a sério o que diz o presidente. Sobre a escolha, finalmente, a escolha do novo ministro da Educação, o professor Milton Ribeiro, então parece que ele não é mesmo um olavista, mas em compensação, e talvez para compensar mesmo, o presidente, como lembrou Josias, fez algo tão deletério quanto indicar um ministro vindo diretamente das trevas olavistas, horas antes de falar quem é o novo ministro. Ele aceitou 10 das 12 indicações feitas pelo ex-ministro Weintraub para o Conselho Nacional de Educação. Isso pode ter um impacto muito grande na pasta e nos destinos da educação no Brasil. Por quê? Porque o CNE, o Conselho Nacional de Educação, ele exerce um papel fundamental na formação de políticas públicas para a área e ele é metade do colegiado, né? O presidente, ao indicar 12, ele indicou metade desse colegiado que é responsável por elaborar as principais políticas públicas. Por exemplo, foi o Conselho Nacional de Educação que elaborou a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece o currículo mínimo obrigatório para todas as séries. Isso não é de pouca importância, isso é muito importante. E agora metade desse colegiado passa a ser formado por gente indicada pelo ex-ministro Weintraub, a maior parte deles, feita a imagem e semelhança do ministro Weintraub e do seu guru Olavo de Carvalho, o que está longe de ser uma boa referência, né? Então, essa é a primeira coisa. E, por último, ao fazer essa indicação, evidentemente, horas antes de nomear o ministro, o presidente já de cara desmoraliza o professor Milton Ribeiro, né? Que, além de chegar tarde, chega esvaziado.
Você, Rodrigo Constantino.
Vamos lá, Paulo. Duas coisas diferentes aí nessa fala do presidente: cloroquina e história das redes sociais. Vamos lá. Cloroquina, querendo ou não, ele é um garoto propaganda. Não oficial, até porque ele não tem nada a ganhar com isso. É um remédio baratinho, ao contrário do Redesevir, né? E ele apenas aposta muito na eficácia do remédio. E tem muitos especialistas que corroboram com isso. O jornalista Alexandre Garcia fez uma live, uma entrevista com várias dezenas desses especialistas E eles apresentaram lá todos os indícios, teoria, prática, enfim. De uma pandemia não tem tempo dos estudos robustos, científicos e tudo mais, né? Mas há alguns indícios positivos e o presidente, assim como o presidente aqui americano, aposta muito nisso. Então ele simplesmente está como indivíduo, como cidadão, falando ali que toma um remédio que tem baixíssimo risco, que está há 70 anos na praça, que as pessoas tomam de forma preventiva, profilática, quando vão para a região de malária, e que a Rede Globo falava que as mulheres grávidas podiam tomar sem problema na época da Zika. Então, não sei por que tanto barulho também em relação a uma coisa simples como essa. Fica aparecendo assim em perseguição. E aí vamos para a questão do gabinete do ódio, né? De fato, não existe indivíduo no Brasil mais perseguido e alvo de tanta disseminação de ódio do que o próprio Bolsonaro nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, ele defende a liberdade. As redes sociais são como selva mesmo, uma coisa meio anárquica. Agora, tem lado ruim e lado bom. O lado bom é que furou a bolha de uma mídia hegemônica, progressista, com claro viés ideológico, que controlava a narrativa de forma exclusiva, né? E está perplexa de ver que hoje em dia ganha Trump nos Estados Unidos, ganha Bolsonaro no Brasil e essa turma de esquerda se descobre não tão popular assim, né? Veja o caso aí de uma emissora, né? Que tem o tal do grande debate e que dois já pularam fora e desenvolveram a mimicracia, né? Eles saem chorando, vão para as redes sociais, dizem que estão debatendo com lunáticos e aí ganham um upgrade na emissora, ficam com um programa exclusivo porque a esquerda perdeu o hábito de debater. Foram muitas décadas ali só entre patota, entre PSDB e PT, e aí eles não sabiam mais debater com liberal e conservador, né? Então eu até entendo, mas o gabinete do ódio é uma invenção que vem inclusive de gente como Luciano Ayan, que está agora preso, ele ajudou muito a divulgar essa expressão, e eu desconheço o gabinete do ódio maior, por exemplo, do que a Folha de São Paulo, cujo colunista e que foi editor de opinião, né, desejou a morte do presidente, né, num texto essa semana. Então, isso é gabinete do ódio. Então, veja, todo político tem assessor que cuida das redes sociais, que dispara contra adversários, que faz meme, isso é comum. Né? Tem alguma ala ali mais bolsonarista que pega pesado? Tem, eu já fui alvo, eu sei que tem. Como eu sou alvo de vários desses. Né? Então, não venham me dizer que isso é uma exclusividade do bolsonarismo, porque isso é mentira, isso é fake news. Isso é fake news. Então, nesse aspecto, acho que o presidente está certo. E sobre o MEC, né? É aquela história, o MEC é tão ruim, falhou tanto ao longo de décadas, está aí o resultado, né? O Brasil é o patinho feio na rabeira do ranking internacional, medido pelo PISA, que a gente questiona até se ele deveria existir. Talvez a melhor alternativa fosse fechá-lo. Né? Agora, quando alguém como o Rodrigo Maia demonstra tanta preocupação assim com o MEC, e eu confesso aqui que eu desconfio que seja altruísmo, né? Então, eu fico preocupado. Nesse sentido, ainda mais depois daquele vídeo que veio da reunião fechada e a gente viu a postura do ex-ministro Weintraub lá, eu acho que eu agradeço, ao contrário dos colegas de bancada, que ele tenha conseguido influenciar alguns nomes ali. Eu acho que eu fico um pouco mais tranquilo de que o destino dessas verbas bilionárias talvez seja um pouco mais adequado do que seria sem eles.
E olha, Constantino, eu tô aqui com o currículo aqui, que eu espero ser verdadeiro, né, do Milton Ribeiro aqui. Milton Ribeiro é doutor em Educação da USP, Universidade de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Administração Acadêmica pelo CRUB, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, com estágio em Joplin, Universidade do Estado de Kansas. Ribeiro é pastor e atua no Conselho Deliberativo no Instituto Presbiteriano Mackenzie, é ex-reitor e ex-vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Está aí para o nosso espectador e ouvinte ter mais informações sobre o novo ministro da Educação. Produção, vamos para o break então? Na volta tem mais 3 em 1.
Você sabia que até 2030 existe uma pesquisa que mostra que 80% dos trabalhos que a gente conhece hoje não vão existir? Meu nome é Pedro Ivo Moraes, sou consultor de empresas há mais de 10 anos, sou escritor do livro Empresas Espiritualizadas e especialista na área de propósito. Sou também sócio da empresa Novo Mundo. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso, existe o curso Empreendedorismo 4.0. Nosso curso está dividido em 4 módulos. Nesse primeiro módulo, a gente vai falar sobre essência. Eu vou estar com vocês falando sobre o seu sonho e sobre como colocar o seu sonho em prática. e te tornar o empreendedor 4.0. No módulo 2, a gente vai estar falando sobre estratégia e vocês vão ter ferramentas para se tornar um grande empreendedor, ferramentas práticas de negócio. No módulo 3, a gente vai falar bastante de forma prática sobre as áreas de uma empresa, financeiro, marketing, contabilidade. E no módulo 4, vocês vão ter muitas dicas de como fazer sua empresa crescer, o seu negócio ser próspero. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar essa ideia em um negócio, eu diria que esse curso é para você. Mas se você tem uma empresa e de alguma forma você quer remodelar ela aos padrões da nova era, esse curso também é para você. Vai ajudar muito para quem tem o desejo de criar uma empresa que seja do coração. Acessa lá que eu acho que vai ser muito legal para você.
Para falar o seguinte, o clima de disputa no Ministério Público Federal ficou mais acirrado nesta quinta-feira, depois que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, determinou que os procuradores da Lava Jato entregassem à PGR toda a base de dados de investigações. A ordem vale para as forças-tarefas de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. O magistrado acatou um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, após ele ter alegado dificuldades em acessar as informações. Aras já anunciou que vai enviar nos próximos dias representantes aos três estados para coletar os dados das investigações locais. Dias Toffoli decidiu ainda que o MPF deve avaliar o eventual envolvimento de autoridades com foro nas investigações. Após a decisão, o Conselho Nacional do Ministério Público cobrou as explicações de Aras sobre o pedido dos dados sigilosos da Lava Jato e deu ainda um prazo de 15 dias para que ele se manifeste. Em rede social, o procurador da República e coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, lamentou a decisão de Dias Toffoli e classificou tal medida como incabível. Vou pedir para vocês três serem um pouco mais concisos nesse bloco. Vai lá, Thaís Oyama.
Ixi, conciso, aqui está difícil, hein, Paulo? Porque essa orientação, como lembrou o Deltan Dallagnol, ela é inédita, né? Porque você compartilhar informações sigilosas quando tem uma investigação específica que guarda relação com outra, isso é um fato corriqueiro. Uma comparação atual seria a mesma situação que abrange aquelas duas ações envolvendo o uso irregular das redes sociais, né? Tem uma ação no STF sobre o assunto, tem ações no TSE, que inclusive envolvem o presidente Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, tratando da mesma questão, o uso indevido de redes sociais. Então, se o TSE quiser ter acesso às provas colhidas no inquérito do STF, ele tem de fazer uma solicitação e aí o ministro Alexandre de Moraes vai decidir se compartilha ou não. Agora, são ações específicas, são ações que têm afinidades, nesse caso faz sentido. O que não parece fazer sentido é uma ordem vinda do STF, atendendo a pedido do senhor Augusto Aras, que faz a Lava Jato abrir todo o seu arquivo de dados para a Procuradoria, com todas as informações colhidas sobre todas as centenas de pessoas investigadas desde 2016, ou mesmo antes. Lembrando que há poucos dias, três procuradores da Lava Jato pediram afastamento do cargo justamente por considerar uma interferência indevida a tentativa da PGR de acessar arquivos sigilosos. Dessa vez, eles envolviam notórios inimigos do presidente Bolsonaro, né, como os governadores Wilson Witzel do Rio e o Helder Barbalho do Paraná. Então, o pedido de afastamento dos procuradores foi uma manifestação muito eloquente das críticas que eles têm à conduta do Procurador-Geral da República no cargo até agora. Então, o Augusto Aras, ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro, entre outros motivos, porque ele convenceu o presidente de que ele seguraria o rojão. Então, ele não só está segurando o rojão com o pavio aceso, como ele está se arriscando a fazer da instituição que ele chefia, está arriscando a instituição a ser vista como um aparelho de governo.
Josias.
O Dias Toffoli vai se revelando um plantonista ruidoso. Há um ano, no comando de um recesso de julho de 2019, o presidente do Supremo suspendeu o processo da rachadinha sob o pretexto de que o COAF não poderia ter compartilhado dados sobre a movimentação bancária do Flávio Bolsonaro com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele estendeu esse entendimento extravagante a todos os processos que corriam no país com dados do COAF. Esse congelamento de processo durou 6 meses até que o plenário do Supremo revogasse a decisão do Toffoli com o voto favorável do próprio Toffoli, o que é torna o absurdo ainda mais inacreditável. Agora, o mesmo Toffoli, numa nova decisão individual tomada durante o recesso do judiciário, empurra o procurador-geral Augusto Aras para dentro dos arquivos sigilosos da Lava Jato de Curitiba, do Rio de Janeiro, de São Paulo. O Aras vai percorrer esses podres ainda não denunciados da República, vai fazer uma excursão que é marcada por uma peculiaridade. O objetivo dele não é investigar a podridão, mas ele quer investigar o trabalho dos investigadores. É muito inusitado tudo o que está acontecendo. Já se sabia que o Ministério Público Federal está lá em pé de guerra, estava brigando consigo mesmo. Com essa decisão do Toffoli, a briga produziu uma fratura exposta. Em 6 anos de existência, a Lava Jato colecionou uma penca de inimigos poderosos. Eles não liquidaram a operação, mas conseguiram enfraquecer a Lava Jato. Agora, o Augusto Aras sinaliza a intenção de completar esse serviço de demolição. Ele faz isso com o luxuoso auxílio do Dias Toffoli, que invadiu uma seara do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, e a quem caberia decidir sobre esse pedido do Augusto Aras, que não tinha nenhuma pressa, poderia perfeitamente esperar até agosto, pelo fim das férias do judiciário. Por trás dessa desavença, há muita coisa, só não há interesse público. Os procuradores lá do primeiro grau acham que o Augusto Aras está a serviço do Jair Bolsonaro. E o Augusto Aras avalia que a turma da Lava Jato, especialmente o núcleo de Curitiba, está invernizando as pretensões eleitorais do Sérgio Moro. Quem ganha com esse tipo de confusão são os corruptos. Esses não perdem o foco. Quando todos imaginavam que os corruptos estavam aí jurados de morte, eles reaparecem cheios de vida com os aplausos da Procuradoria.
Constantino, para fechar esse bloco.
Pois é, Paulo, eu não gostei muito, né? O debate jurídico, técnico, eu não tenho capacidade de julgar. Eu li opiniões a respeito de quem entende, e alguns acham que há um argumento de unicidade, outros acham que não. Agora, eu sigo nessas horas assim um critério que é basicamente ver quem mais ou menos está festejando e quem está lamentando. O Deltan Dallagnol, eu posso ter minhas diferenças com ele, um monte de coisa, mas ele está lá preocupado, né, e ele tem uma importância dentro da Lava Jato. O Renan Calheiros estava festejando hoje nas redes sociais. Então, isso já me coloca ressabiado, né, já me coloca na defensiva. Eu tendo a achar que essa medida pode, sim, acabar enfraquecendo a Lava Jato. É claro que a Lava Jato, a operação, a força-tarefa, não pode ser uma república em si, um Estado dentro do Estado, né? Então, compartilhar informações necessariamente vai levar ao enfraquecimento das operações à frente. Há dúvidas, só o tempo vai dizer isso, né? Mas as motivações por trás dessa decisão, a forma como ela foi tomada e quem está pulando de alegria, tudo isso me leva a concluir que o combate à corrupção sai um pouco enfraquecido hoje.
Pausa no 3 em 1 e na volta vamos falar sobre desmatamento na Amazônia.
Então espera-se que isso seja feito de forma racional, porque, como disse o Constantino, as pessoas precisam viver, mas não morrer. Então espera-se que seja aplicada a racionalidade no nível do possível, abrindo onde dá e fechando onde não dá.
De volta aqui com 3 em 1 e um rápido comentário aqui dos três sobre a questão do aumento do desmatamento lá na Amazônia, gente, porque o Mourão, vice-presidente da República, afirmou hoje que o recorde de alerta de desmatamento na região no mês de junho ocorreu porque as ações do governo federal começaram tarde. E hoje também saiu os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, atestando que o desmatamento cresceu em comparação com junho de 2019, mais de 10,65%. Thaís Oyama.
Então, o Mourão também reclamou nessa entrevista, Paulo, que ele só tem 300 fiscais para combater esse desmatamento, que precisa contratar gente. Aí eu gostaria de lembrar que no ano passado, com a fundamental colaboração do ministro Salles, o governo esnobou pelo menos 300 milhões de reais do Fundo Amazônia, que servia para quê? Justamente para isso que o Mourão estava querendo, para fiscalizar, para contratar gente, para comprar carro, para comprar combustível, para os fiscais poderem trabalhar, era para isso que servia o fundo. Pois todo mundo deve se lembrar do que o presidente Bolsonaro falou em relação a isso. Eu queria até mandar um recado para a senhora Angela Merkel, que suspendeu 80 milhões de dólares para a Amazônia. Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, tá ok? Aí, sobre a Noruega, que era outro país mantenedor desse fundo, ele falou, não, aquela que mata baleia, Noruega não é que mata baleia, no Polo Norte. Bom, todo mundo achou muita graça nessas bravatas, só que o mundo não está achando graça nisso. O mundo vê o Bolsonaro hoje como um líder anacrônico, um representante da direita incivilizada, e eles estão sendo pressionados por investidores que não querem ter sua marca associada ao atraso. Então, agora fica essa situação ridícula, que é o vice-presidente Mourão passando o Pires aí para recolher uns trocados para resolver compensar um dinheiro que já existia no Brasil e que o Brasil jogou pelos ares simplesmente por bravatas do presidente Bolsonaro, Thaís, e o seu ministro Ricardo Salles.
Perfeito. Constantino e Josias, um tweet para cada um. Vai lá, Rodrigo.
Rapidinho, né? O Mourão disse que tem que usar no curto prazo forças armadas para conter isso, acho que não tem muita alternativa. Nós fizemos uma entrevista hoje com o Ricardo Salles, o ministro, no Jornal da Manhã, acho que foi muito boa, recomendo a todo ouvinte que assista na íntegra. E ele explicou, é preciso ter uma política de alternativa. O informal do meio rural é igual ao informal do meio urbano. Está cheio de gente informal aí porque não encontra alternativa de trabalho. Então não adianta só também ir por esse caminho ambientalista, né? Eu acho que o Ricardo Salles tem feito um ótimo trabalho na pasta, aliás, é o melhor ministro em muito tempo, né? Se a gente for lembrar da turma que só queria ficar indo para jantar em Paris, perfeito, falar de aquecimento global. Ele está fazendo o trabalho dele.
Josias, para fechar o programa.
Eu acho que o ministro faz um péssimo trabalho. O governo sofre uma pressão de investidores estrangeiros e de empresários brasileiros que começam a sentir dificuldade para fechar negócios no exterior. Não é que os investidores não acreditam em nada do que o governo Bolsonaro fala em relação ao meio ambiente. O problema é que eles não acreditam em tudo. Esses encontros do vice-presidente Hamilton Mourão, eles servem para mostrar que há uma abertura para o diálogo. Okay. Ou o governo se convence de que precisa mudar de atitude ou vai perder dinheiro. É disso que nós estamos falando.
Ótimo final de semana para todos. Segunda-feira estamos de volta. Tchau, gente. Valeu.
3 em 1.